Com o slogan Fique em Casa, tá vendo? Fique em casa, vou ficar em casa. É, com isso, agora voltando aqui, né, para o nosso assunto da nossa entrevista, sem falar de coisa séria. É, fique em casa, mas saia da violência doméstica. O coletivo Justiceiras é uma força-tarefa pró-mulher que dá orientação jurídica, psicológica, médica, numa rede de apoio e acolhimento gratuita e online. Para falar nesse assunto, né, aqui no Tarde Nacional, a gente recebe a promotora de justiça, a doutora Gabriela Mansur. Boa tarde, doutora Gabriela.
Boa tarde, Glaucia. Obrigada pelo convite. Boa tarde também para todas e todos os ouvintes.
Obrigada, senhora, por compartilhar, né, essa campanha com a gente, né? Porque, infelizmente, a gente vem acompanhando os números e parece que a violência doméstica, ela, em tempos de pandemia, ela continua aumentando. É isso, doutora Gabriela?
Sim, ela continua aumentando. Nós tivemos aí, inclusive no Rio de Janeiro, um registro de aumento de 50% dos casos e a necessidade de criar válvulas de escape para essas mulheres que estão dentro de casa, sofrendo mais violência, porque muitas vezes estão confinadas com o agressor, sob o olhar controlador, agressivo, violento, sem ter como pedir ajuda, sem ter como sair de casa. Portanto, nós criamos aí alguns canais alternativos para que essa mulher possa pedir ajuda, pedir auxílio e sair dessa situação de violência.
Que já era uma situação que já vinha se agravando, né? Mesmo antes da pandemia. Eu não sei se hoje em dia as mulheres denunciam mais, doutora Gabriela, ou se a gente está tendo mais conhecimento em relação a isso por conta da internet, né? Que faz com que as boas notícias e as más notícias cheguem bem mais rápido, né? Faz sentido isso? É por conta do aumento das denúncias?
Na verdade, são vários fatores que envolvem essa questão. Nós temos, obviamente, o aumento das denúncias, porque essas mulheres estão muito mais informadas dos seus direitos, há muito mais canais para recebimento das denúncias, delegacias especializadas, Ministério Público, Poder Judiciário especializados também, sensibilizados com a questão da violência contra a mulher. Nós temos também aí uma grande visibilidade da questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive pela mídia, que divulgam não só os direitos das mulheres, mas os casos. E muitas mulheres percebem que estão em situação de risco com essa violência que é divulgada pela imprensa, feminicídio, casos graves. Agora, num terceiro momento, nós temos aí uma conquista dos direitos das mulheres numa sociedade machista. Então, há muitas vezes um contraponto, um conflito de homens que não aceitam a emancipação feminina, que não querem que as mulheres executam os seus direitos e acabam, infelizmente, se comportando de forma agressiva, de forma violenta, a impedir a liberdade e a mulher ser aquilo que ela quer e pode ser.
E a gente fica pensando que é uma coisa que só acontece no Brasil, né? A gente teve notícias quando da China, né, que foi o primeiro país a entrar em quarentena. Também ontem saiu uma reportagem dizendo que as ligações de emergência por violência doméstica aumentaram 60% durante o confinamento na Europa, né? Uhum. E parece que isso acontece em todos os lugares do mundo, né? Não é um privilégio, digamos assim, do brasileiro.
É, dizer um privilégio, eu entendo que é ruim, porque nós estamos falando de algo negativo e que, infelizmente, traz muito sofrimento, muita morte de mulheres, e destrói toda a família e muitas vezes destrói sonhos, a autoestima daquela menina, daquela adolescente ou daquela mulher que ainda tem uma vida inteira pela frente e que é impedida de viver livre com as suas convicções, com o exercício de todos os seus direitos, seja o seu direito a trabalhar, o seu direito a ficar em casa, o seu direito a estudar, a praticar esportes, a ser aquilo que ela quer ser por ter nascido mulher, e é impedido por conta de, muitas vezes não, o pano de fundo é o machismo. Portanto, foi importante você dizer que isso é algo que já existia. A quarentena não é uma causa da violência contra a mulher, mas é, infelizmente, um fator que acabou estimulando aí a agressividade, a violência de pessoas que já eram violentas e que agora estão ainda mais com o confinamento vivendo sob pressão. A sociedade brasileira está vivendo sob pressão, com problemas políticos, insegurança jurídica, a economia em crise, pessoas perdendo seus empregos. Tudo isso traz uma pressão e muitas pessoas que não conseguem lidar com isso, principalmente quando existe já um comportamento antecedente de violência, acabam se comportando ainda mais violentamente, e quando há o machismo, essa violência recai contra as mulheres. Mas o Brasil é o quinto país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Isso é vergonhoso. Eu estava nos Estados Unidos quando a crise da pandemia estourou por lá. Eu estava justamente debatendo a violência contra a mulher no Brasil, quais eram os projetos que nós desenvolvemos, porque há uma preocupação internacional com a violência contra a mulher e com os índices que são apresentados por aqui. Isso porque há muita subnotificação, hein, Glaucia? Muitas mulheres ainda não denunciam, não procuram ajuda, não batem na porta da justiça, têm medo, têm vergonha, não sabem dos seus direitos, não têm acesso à justiça. Isso faz com que, se nós somos o quinto, com os dados registrados, talvez não sejamos o segundo, porque não o primeiro.
Nossa, até... É tenso, né, pensar sobre isso. E a senhora falou sobre denúncia e sobre comportamento dentro de casa, falando de pandemia, né, que as pessoas estão tão confusas, estão com problemas financeiros, estão com problemas, de uma série de problemas, problemas de saúde, enfim. A vida está realmente muito confusa, muito mais confusa do que ela já é em tempos ditos normais, né? Agora, tem muita mulher que não denuncia, doutora Gabriela, porque fala assim, mas ele nunca fez isso comigo, é porque ele tá nervoso. E aí acontece a segunda, acontece a terceira, acontece a quarta, e ela continua fazendo de conta que aquilo é um comportamento normal. O que é, de fato, a violência doméstica? É só quando chega a agressão, né? Bateu?
Não. Aliás, eu sempre falo, Glaucia, não esperem o primeiro tapa, porque às vezes ele não vem e você está em situação de violência, está sendo praticamente morta na sua alma, nos seus sonhos, ou quando ele vem de uma forma muito agressiva, muito violenta, que você não consegue reagir e pode até vir o feminicídio. Você não sabe qual é a extensão daquele momento de fúria do homem que está cometendo a violência. Essa mulher tem que perceber que a violência contra a mulher, nós não estamos falando só da violência física, da ofensa à integridade física, que é aquela violência que tem um ato que deixa alguma marca, algum vestígio, ou executa algo que traga uma dor física àquela mulher, como o tapa, o soco, o puxão de cabelo, o empurrão, a cabeçada, arrastar a mulher do chão, empurrar. Todos esses atos que há um comportamento, uma ação que causa um resultado, um sofrimento físico. Há também a violência psicológica, que é toda a lesão a direito da mulher, que diminua a sua autoestima, o seu poder de autodeterminação, que aniquila aquela mulher na sua essência, com comportamentos de isolamento, de menosprezo, de total desqualificação dessa mulher, seja entre eles, seja perante o público, e que essa mulher vai se enfraquecendo e se encolhendo. Essa violência psicológica, que é uma das mais presentes, porém, ela é a menos denunciada, porque muitas vezes a mulher nem sabe que é vítima dessa violência psicológica, e é uma violência que não deixa marcas aparentes. Então há uma dificuldade de se comprovar, mas não é impossível. Nós temos conseguido aí fazer laudos psíquicos que demonstram que esses atos, essas ações de violência causam na mulher um abalo, uma ofensa à sua saúde psíquica, à sua saúde física e à sua saúde social. Demonstrada essa causalidade, esse nexo de causalidade entre os atos cometidos e a doença que essa mulher apresenta, nós conseguimos condenar esse agressor por lesão à saúde da mulher, artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal.
Então ela pode começar com um simples: nossa, você não se cuida, você tá gorda. Nossa, esse seu cabelo, hein? Você não tá lavando a cabeça direito, não?
A desqualificação moral da mulher.
Essa roupa curta, você vai assim na rua? Tudo isso é uma forma de violência, doutora Gabriela.
Sim, é uma forma. são atos abusivos que, se repetidos num espaço de tempo, de forma cada vez mais ofensiva e que diminua cada vez mais aquilo que a mulher pensa dela, impedindo-a de exercer os seus direitos livremente, direito a tudo, direito a ser livre, direito a trabalhar, como eu já disse, e esses fatos causarem na mulher qualquer alteração na sua autoestima, com problemas de saúde, isso sim é uma violência, é um crime de lesão corporal à sua saúde. Agora, a violência psicológica, no primeiro ato, no segundo ato, ela já existe. Nem toda violência há um crime correspondente. Agora, se ele se perpetua e se ele tem todos os elementos desse tipo penal previsto no Código Penal ou em outras legislações extravagantes, esse fato é considerado crime. Mas eu tenho que prestar atenção nesses sinais de relacionamento abusivo, porque demonstram que aquela mulher será uma vítima de uma violência mais grave e deverá, necessitará de ajuda e proteção.
Então, assim, nesses tempos de pandemia que a gente está convivendo cada vez mais com as pessoas que moram na nossa casa, não é só um puxãozinho de cabelo, não é em tempo algum, né? Nesse momento, então, não é um puxãozinho de cabelo porque está nervoso, porque o pagamento não saiu, o auxílio emergencial não saiu. Tem que denunciar, né, doutora?
Muitas vezes as mulheres não querem denunciar porque não querem que o agressor vá preso, não quer ser responsável, se sente culpada por qualquer consequência negativa que uma denúncia vai trazer ao agressor, que muitas vezes é seu marido, sua namorada, ex-companheiro, pai dos filhos, enfim, pai, filho. Mas essa mulher, eu sou sempre a favor da denúncia como promotora de justiça. Minha informação para as mulheres é: denunciem, façam um boletim de ocorrência e deixem na mão da justiça. Se precisarem de proteção imediata, peçam medidas protetivas. E o resto, quem vai processar, quem vai condenar é promotora de justiça, juiz, juíza, não é a mulher. Agora, o que eu falo é: não existe justificativa da violência contra a mulher. O nervoso, o alcoolismo, o problema de estado desempregado, ou os ciúmes, ou eu só quero cuidar de você, eu te amo muito e não quero que você tenha contato com mais ninguém. Tudo isso traz na mulher uma situação de vulnerabilidade e não é causa. Isso daí não pode ser justificativa. É causa somada ao machismo que coloca essa mulher em situação de risco. Mas mesmo se ela não quiser denunciar, é o que nós sempre informamos, há vários meios dessa mulher pedir uma proteção, um apoio psicológico, assistencial, rede de acolhimento com familiares, amigos, para que ela consiga sair desse relacionamento e não se submeter mais à violência. Às vezes a mulher acha que não vai conseguir se livrar da dependência emocional, da dependência econômica, ou também da toda a cobrança social de que você, da mulher, que ainda precisa, para ser legal e para ser uma mulher, entre aspas, dentista, precisa ter um parceiro, precisa ter um namorado, senão ela vai ser uma mulher, aquela mulher sozinha, abandonada, ninguém quer ela, a mulher se sente envergonhada por ser sozinha. Isso não é verdade. Essa mulher tem que saber que isso é uma crença cultural que já está totalmente em desuso e que a mulher, ela pode e deve estar aonde ela quiser, deixando de estar numa situação de risco de violência.
Doutora Gabriela, só para a gente fechar, né, porque infelizmente nosso tempo é curto, é um assunto que eu gostaria de falar sempre, né, e falar cada vez mais até a nível de esclarecimento, mas infelizmente o tempo realmente é curto. Como é que a gente faz para saber um pouquinho mais sobre o projeto, sobre os justiceiras? Existem também outros canais oficiais que prestam essa ajuda, não é isso?
Sim, nós temos o Disque 180, que é o canal oficial do governo federal. Nós temos os boletins de ocorrência online em vários estados, inclusive no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros estados a ter, vocês são de parabéns, com boletins de ocorrência online, imprescindível para a mulher que está sofrendo violência. Ministério Público aberto e à disposição das mulheres em todo o Brasil, nos sites institucionais do seu estado, Defensoria Pública, Poder Judiciário e os canais alternativos, como Justiceiras, que nós criamos. É o número de WhatsApp, o número é 11 99 639 1212, em que essa mulher manda uma mensagem, automaticamente ela recebe um formulário que, preenchido e encaminhado, chega a uma rede de 1.500 voluntárias de todo o Brasil, que vão dar informações e orientações jurídicas, socioassistenciais, psicológicas e de acolhimento para essa mulher. Então, todas as mulheres que nos chamarem, nos justiceiras, receberão atendimento de 4 profissionais no primeiro atendimento multidisciplinar online do Brasil. Nós já temos 1.500 voluntárias inscritas e temos já mais de 500 vítimas de violência atendidas e salvas pelo projeto Justiceiras, que é um projeto da sociedade brasileira. Inclusive, aí no Rio, esse projeto é coordenado pela Procuradora de Justiça do Ministério Público, doutora Carla Araújo, que é minha amiga, minha parceira, e nós temos conseguido também trazer as mulheres vítimas do Rio de Janeiro para serem apoiadas, orientadas e salvas pelos justiceiros.
Então, só para a gente repetir o WhatsApp, 1199-639-1212. 1212, 99639-1212, código 11. Mesmo sendo do Rio ou de qualquer outro lugar do Brasil, pode entrar em contato através desse telefone que vocês entram em contato com elas, certo?
Certo. Inclusive, nós fizemos um levantamento, Glaucia, a maioria dos casos estão vindo de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Tá certo, então. Doutora Gabriela, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para a senhora e até uma próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre projetos justiceiros. Falar, tomara, né, que com menos casos de violência doméstica com mulheres, com crianças, adolescentes e, enfim, tomara que a gente não precise, né, usar. Mas caso precise usar, justiceiras, 1199-639-1212. Doutora Gabriela, obrigada, boa tarde, bom final de semana, bom Dia das Mães.
Eu que agradeço, Glaucia, você, não falamos pouco não, falamos bastante, acho que eu consegui passar bastante informação para essa mulherada aí, que comemora o Dia das Mães no domingo, e as mulheres têm que sair da violência e saberem que elas podem muito, muito mais do que se submeter, infelizmente, a ficar submetida a um relacionamento abusivo. Elas merecem ser felizes e eu estou à disposição. Um abraço para todos e todas.
Obrigada. A gente conversou com a doutora Gabriela Mansur, do coletivo Pro Mulher Justiceiras. São 4h29 aqui no Rio. Uma musiquinha, né? Então não esquece não, tá, gente? A gente torce para que ninguém precise, mas o telefone é 11 99 639 1212.